A comissão externa, né, sobre o endividamento agrícola deve apresentar um relatório final dos trabalhos do colegiado até o dia 23 de maio. Né? O colegiado foi criado com a missão de fazer um levantamento aí do tamanho exato da dívida do setor agrícola. E é uma dívida bastante complicada, dívida do agronegócio. Né? Também elaborar propostas aí para o enfrentamento dessa crise, né, pela qual passa aí o setor produtivo nacional. Quem vai falar um pouco com a gente a respeito desse tema, que enfim é um tema que interessa não só o setor agrícola, mas como todo o país de um modo geral, né, é exatamente o deputado Jerônimo Gergen, que enfim, né, tem atuado aí junto com a Comissão de Agricultura justamente nesse debate, nessa comissão externa, acompanhando esses trabalhos, ele que é do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Jerônimo Gergen, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia aos nossos ouvintes. Primeiro, me permita fazer um registro aí de pesar pela perda do colega, o deputado Rômulo Gouveia, né?
Sem
da
dúvida.
Paraíba, que faleceu nesse final de semana, bastante jovem, inclusive. É, faço esse registro e podemos, obviamente, já partir para o assunto. Até porque essa semana temos uma reunião importantíssima, que é uma sequência da reunião da semana passada, quando nós, então, com os bancos, conversamos e tentamos alinhar uma proposta que faça uma repactuação desse endividamento, que é muito sério, e nesta semana vamos chamar junto o governo, através dos ministérios e o próprio BNDES, que não esteve na semana passada, para encontrarmos uma forma de uma linha alongada e que permita o produtor ter um menor desembolso e reduzir o juro dessas contas todas, que são juros absurdos se levarmos em conta a realidade atual da política macroeconômica.
Pois é,
para que o ouvinte tenha ideia, nós estamos falando de 303 bilhões de reais, o compromisso do setor do agronegócio com os bancos. É, quando eu falo compromisso é porque são financiamentos, recursos que estão sendo pagos. Nós temos 8% de inadimplência, são 25 bilhões. A inadimplência, ela, em tese, é baixa, né, considerada pelos próprios bancos, é uma inadimplência baixa, mas o grande problema não é só o que está nos bancos. O grande problema é o que está fora dos bancos. O produtor já não tem mais o acesso ao crédito e, dessa forma, então, se imagina que possa ter quase o mesmo volume sendo financiado pelo setor privado não bancário. E é isso que nos preocupa. Nós estamos falando tranquilamente de uma dívida de mais de 500 bilhões de reais, o total de compromisso financeiro do setor. Isso vem tirando a renda e nós precisamos, com certeza, encontrar uma saída que permita com que o agronegócio, que é tão falado como que sustenta o país e a economia brasileira, consiga trazer renda ao produtor, que o produtor não está tendo renda, à exceção da lavoura de soja, que nesse momento vive uma situação bem mais cômoda, mas ela também tem tido a sorte, graças a Deus, de bons momentos climáticos, né? Uhum. Por isso que a gente não tem um problema mais grave.
Sim.
Mas hoje aqui no sul do Rio Grande do Sul, onde tivemos seca, né, a própria lavoura de soja já tem problema de perda de renda. Então é a hora de nós tratarmos essa situação, até porque a avicultura e a suinocultura vão entrar numa fase um pouco difícil pela elevação do custo de produção que se avizinha, né? Então temos que organizar antes que vire algo generalizado, né? E esse é o trabalho que nós estamos fazendo, com reunião na quarta-feira e conclusão no dia 23.
Agora, deputado, como é que se chegou a esta dívida tão alta e o que está provocando o crescimento dessas dívidas do agronegócio do país?
Só para completar a pergunta da Elisabel, deputado, no ano de... quer dizer, essa dívida que em 2014 estava calculada em 230 bilhões, né, nesses últimos anos já aumentou mais de 70 bilhões, só nesses últimos 4 anos. Isso falando em termos bancários, o senhor ainda falou da questão do extra bancário, daquilo que é fora dos bancos. Por que essa dívida cresce tanto? Essa pergunta é muito interessante, muito importante.
No início do ano 2000, houve uma renegociação, que foi chamado PESA e securitização. Ali deu uma reorganizada nas contas, tudo, né, se encaminhou. A partir dali, o governo estimulou a ampliação da produção, a abertura de novas fronteiras, crédito rural sendo colocado à disposição, mas não cuidou da política agrícola macro, né? Nós temos um enfrentamento com o Mercosul que é terrível, isso penaliza trigo, penaliza arroz, penaliza leite, enfim, uma série de produtos, porque entra o produto de lá, derruba o preço aqui, daí não tem a renda, e não temos um seguro agrícola, então quando você tem uma seca, acaba tudo prorrogando, isso vai impactando no estoque da dívida de cada produtor, diminui a capacidade de crédito, o nosso custo Brasil, falta de infraestrutura, de logística, armazenagem principalmente, os nossos portos com problema, então isso não combinou com o crescimento que nós podemos ter ainda muito maior, mas que já tivemos muito grande, não transformou-se em renda, né? Porque acabou gerando uma série de problemas que essa vontade, essa capacidade ou até a vocação agrícola do Brasil não foi planejada para crescer com renda. Uhum. Né? E aí isso foi gerando um novo endividamento, que é o perfil que nós temos hoje aqui. E volto a dizer, se nós conseguirmos consertar esse perfil da dívida de novo agora, se nós não tratarmos da política macroeconômica, continuaremos tendo o mesmo problema e logo ali na frente haverá uma nova e impagável conta na vida do produtor.
Do ponto de vista macroeconômico, o que você acha que precisa ser feito para poder justamente a gente conseguir aí não só na questão agrícola, mas como na própria questão do empresário, de um modo geral, que o custo de produção no Brasil é muito elevado, né, deputado? O que, que, na sua avaliação, se poderia fazer?
O custo de produção é enorme para todo cidadão. Né? A diferença do diesel que nós temos hoje aqui.
Exato.
É o principal insumo. Depois você vai ver o custo da energia. Né? E a energia que ainda, em alguns casos, nem tem energia. Infelizmente, o governo fez o Luz para Todos, ele levou luz para muita gente, mas não levou energia para o meio rural. Né? Uhum. Uma coisa é você ter o bico de luz, outra é você ter que tocar uma ordenha, uma pocilga, enfim, né? Um aviário, uma irrigação. Né? Não temos uma política de irrigação mesmo, de armazenagem. A minha crítica contundente ao governo, que anunciou com pompa e circunstância em Palácio ano passado, há um ano atrás, né, uma linha de crédito de 300 milhões para construção de armazéns para cerealistas, uhum, e que até hoje não editou a medida provisória regulamentando isso. Então seriam armazéns que poderiam estar aí ajudando a organizar o mercado. Esse é o grande problema, questões sanitárias, olha o que nós estamos passando aí, com erros também do Ministério Público, da forma como divulgaram, mas o tema da carne fraca, agora os embargos da Rússia na suinocultura por questões sanitárias. O governo, ao longo do tempo, nunca entendeu que orçamento e sanidade era investimento em mercados.
Sim.
Sempre foi cortando. É. E aí nós temos esse grande problema que vivemos hoje, de uma ilusão, uma aparência. Eu sempre digo, quando eu assisto a televisão e vejo lá que o agro é tech, o agro é pop, né, com certeza o agro é o que tem melhor, mas ele não traduz em renda ao produtor e à sociedade urbana. Quando convém, ataca. Né? Agora mesmo, uhum, discutindo o tema dos defensivos, não tem lógica o Brasil ser tão burocrático para liberar defensivos como usam lá no Uruguai, trazem o arroz com esse defensivo que nós não podemos usar aqui, mas produzem mais barato lá e derrubam o preço interno no Brasil. Então esse erro aí, a sociedade precisa entender também que sem uma ferramenta adequada, a produção não terá renda, e não tendo renda, é o agricultor que não vai comprar no comércio, é o agricultor que não circula dinheiro porque não pode, que sai da atividade, em alguns casos vai morar na cidade e vira até um problema social. Uhum. No leite nós estamos vivendo muito isso nesse momento, né? Muitos agricultores deixando a atividade, e é por isso que a gente resolveu fazer essa comissão para fazer esse levantamento e tentarmos uma renegociação de todo esse passivo.
Agora, além do leite, deputado Jerônimo Guerg, que o senhor citou aí, quais são os outros segmentos do agronegócio que estão aí com problemas, com dívida?
Não, nós temos vários segmentos, né? Eu citei o leite, o arroz é incrível, porque o produtor colheu e está quebrando com arroz no silo, imagina só essa situação. Nós temos o trigo, que já nem... O produtor aqui no Rio Grande do Sul nem planta mais, não quer nem plantar. É lamentável, uma cultura adequadíssima ao nosso clima aqui, ao nosso solo, uma necessidade de produzir no Brasil, porque o nosso para metade do que consumimos e o produtor não quer mais produzir. Imagina um produto que nós produzimos só a metade e não tem quem queira produzir. Então vamos ter que importar tudo. Né? Uhum. O vinho é uma situação muito terrível. Os hortifrutigranjeiros, especialmente lá no Espírito Santo, o café, né? Pô, tem tantos produtos que agora vai entrando a avicultura e a suinocultura. Graças a Deus a soja ainda vive um bom momento na maioria dos estados. Mas como falei também, aqui no Rio Grande do Sul, a metade do sul deu seca, nós vamos ter o mesmo problema até na lavoura de soja.
Agora, deputado, para a gente fechar, as contribuições que vocês, que a comissão recebeu das audiências públicas regionais que foram realizadas, vão gerar aí propostas legislativas que possam fazer alguma alteração importante aí no ponto de vista legislativo para poder apoiar esses agricultores?
Sim, nós o principal fator a gente já tem, né, que é essa negociação. Uhum. Se funcionar, já é uma boa solução que nós estamos fazendo com os bancos. E depois nós vamos ter, sim, propostas de projeto de lei, proposta legislativa, e vamos ter propostas a serem encaminhadas ao governo. Uhum. Infelizmente, nós não temos como resolver enquanto legislador, mas o nosso papel de encaminhar o governo será feito também. Será nessa linha, e eu espero que até o dia 23 esteja tudo pronto.
Deputado Jerônimo Guerrin, do PP do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre a questão do endividamento do setor agrícola no país, do agronegócio, e a importância aí dessa negociação para tentar sanar ou pelo menos minimizar esse problema. Deputado Jerônimo Guerrin, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor, uma ótima semana.
É um prazer muito grande conversar com todos vocês e, ainda em tempo, parabéns a todas as mães pelo dia de ontem que nós comemoramos.
Com certeza. Grande abraço, deputado. Deputado, muito bom dia para o senhor.